Bezat Hashem Dav Hei Tatadoji Yomah. Estamos Dav Dalet Amud Bet, Dav Dalet no verso 1. Na última linha, Mai Beinai, no meio de um assunto, a Mahlokat Rabbi Yochanan e Rabbi Hanina. Com relação à lei do Miluim. Miluim foi a inauguração do Mishkan no Tabernáculo Sagrado. E a inauguração dos Kohanim, Aaron como Kohen Gadol e os outros Kohanim. Tem várias mitzvot com relação ao Miluim. A questão é, quantas dessas mitzvot são obrigatórias? Por isso, será que a lei Kuva, será que compromete a inauguração do Mishkan e dos Kohanim? Ou seja, se alguma mitzvah não fosse cumprida, será que os Kohanim não seriam inaugurados, não poderiam trabalhar no Mishkan? Yohanan fala que realmente a lei Kuva, todas as halachot, comprometiam o Miluim. E a Yohanan fala que não. Halachot que comprometem outros sacrifícios para as próximas gerações, comprometeriam o Miluim. Halachot que não comprometem outros sacrifícios, não comprometem também o Miluim. Pergunta para Mai Beinai. Qual é a repercussão da Mahloka e da Yohanan e da Bihanina? Ou seja, quais são essas halachot que existem, são obrigatórias, porém não comprometem outros korbanot? Fala a Rabbi Yosef, Smicha e Kabinai. A primeira repercussão é, Smicha, o dono de um korban tinha que apoiar todo o seu peso com toda a sua força sobre a cabeça do korban, para ser sacrificado, é uma obrigação, porém não compromete outros sacrifícios. Ele manda Marcola Katub Ben Makev Ben. Conforme Rabbi Yochanan fala que todas as halachot do Miluim comprometem o Miluim, e também está escrito Smicha lá, Smicha Meakva, a Smicha compromete o sucesso do Miluim. Lemanda Mardavá Sheim Meakev, Radorot Em Meakev Baen, conforme Rabbi Yochanan que fala que algo que não compromete outro sacrifício não compromete o Miluim, que é o caso da Smicha, Smicha Lo Meakva, a Smicha não comprometeria o Miluim. Pergunta, o Radorot Minalan de Lo Meakva, qual é a fonte disso aqui? A Smicha não compromete outros sacrifícios. Detalhe como fala a Breta. Vai ser feito a Smicha e o dono do Corban vai receber sua capara, sua expiação, seu perdão. Pergunta, Vechit Smicha Mechaperet? A Smicha causa a expiação para o dono? Velo em capara la bedam? A pessoa não recebe sua capara no momento da Smicha. Recebe sua capara depois que o sangue da Shechita, do abate, foi jogado sobre o Mizbeach. Shneimagum falou para Sul que Adam, o Banefesh Rechaper, o sangue vai ser jogado no Mizbeach e vai causar a capará do dono do Korban. O Matamu do Malvissamach Benitzah, então a questão é por que a Torá fala que vai ser feita a Smicha e o dono vai receber sua capará, se não recebeu sua capará ainda? Resposta: Sheima sabe Smicha Shiare Mitzah. O que acontece? A pessoa fez da Smicha algo supérfluo, algo extra. Ma'ale Alava Katuf Kir Lokipir. A Torá considera como se não tivesse sido sua capará. Porém, de riper. Porém, ele sim recebe sua capará. Ou seja, recebe sua capará não de uma forma plena. Uma vez que a Torá considera como se ele não tivesse tido sua capará, porque na prática ele não tem que trazer outro corban, ele já foi perdoado. Tem que se ver claramente que a smicha é uma obrigação. Porém, não compromete o sucesso do corban. A mesma coisa com relação ao Miluim, conforme Rabbi Hanina, e conforme Rabbi Yochanan, comprometeria assim. Continua, Rabbi Nachman de Bar Yitzchak Amar, fala o sábio uma outra nafkamina, uma outra repercussão. Tnufa e Kabeinai, a Tnufa, movimento dos órgãos do Shlamim. Normalmente, pegamos os órgãos do Shlamim, como os rins, os emurim, entranhas, pegamos o sebo, a coxa, o peito do animal, colocamos sobre um prato, e o coelho, o dono do corban, movimentam esses órgãos para várias direções. É uma obrigação, porém, não compromete o sucesso do Shlamim. Ele manda uma cola que tudo bem, Meakev. Bem, conforme Rabbi Yochanan fala que todas as alachot do Miluim comprometem o Miluim, Meakev é a mesma coisa com relação a Tnufa. Ele manda uma davar sem Meakev, Ladurot e Meakev. Bem, conforme Rabbi Yochanan que fala que algo que não compromete próximos sacrifícios, não compromete o Miluim também, Lo Meakev, a Tnufa não comprometeria o Miluim. Pergunta, Ladurot Minalan de Lo Meakev. A questão é, de onde sabemos que a Tnufa não compromete outros sacrifícios de Shlamim, de Tere, como fala a Beta, Letnufa Lechaper, o pessoal que fala, façam a Tnufa e vão receber a Kapara. Mesma pergunta, Letnufa Lechaperet. Esse movimento, essa Tnufa, causa a expiação do dono do Korban, Shlamim, velo em Kapara, ela bidam, a pessoa se recebe a sua expiação depois que o sangue foi jogado no Mizbeach, não depois da Tnufa, que nem mais como falou o pessoal, que Adam, o Banefe Lechaper, através do sangue, o dono do corban vai receber sua expiação. Por exemplo, se o corban se invalidou depois da tnufá, depois desses movimentos, o dono do corban tem que trazer outro corban, não recebeu sua expiação. O matamud no matnufá le kapel, porque a Torá fala, faça uma tnufá e recebe uma kapará. Resposta, shima sal tnufá shere mitzvah. Mesma coisa, se a pessoa considera tnufá, esse movimento dos órgãos, algo supérfluo. A Torá considera como se não tivesse tido sua capará, mesmo se ele recebeu sua capará, não tem que trazer do sacrifício, mesmo que não fez a tnufá. É algo lechatrila, algo que tem que ser feito a priori, para se acidentalmente não foi cumprido, e sem a obrigação do corban depois de zirkadá. Essa é uma das repercussões da machloket Rabbi Yochanan e Rabbi Hanina. Conforme Rabbi Yochanan, no miluim é diferente, tudo no miluim compromete o miluim. Também a tnufá, conforme Rabbi Hanina, não. Temos uma terceira nafkamina. Rav Papa vai falar, Rav Papa, Prishat Shivai Kabeinai. Conceito que vimos até agora na Maserha, da Prishat do Kohen. O Kohen, antes de Kippur, por exemplo, tem que separar 7 dias de sua casa para ir morar no Beit HaMikdash, para se cuidar de qualquer impureza. Mesma coisa acontecer com todos os Kohanim antes do 8º dia de Miluim, da inauguração do Mishkan. Lemana Marcola Katuv Bain Meakev Bain, conforme Rabbi Yochanan, que fala que todas as alachot de Miluim comprometem o Miluim, Meakvah também a Prishá comprometeria o Miluim. Por exemplo, se algum Kohen não participou da Prishá, não foi morar na frente do Mishkan, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, não pode trabalhar no Mishkan também, no Tabernáculo. Lemana Madavah Shem Meakev Ladorot Eno Meakev Bain. Porém, conforme a opinião que sustenta aqui, algo que não compromete próximo sacrifício, não compromete também o Miluim, Lomeakva, a Prishá não compromete o Miluim, porque também para as próximas gerações, a Prishá do Kohen Gadol, antes de Kippur, não compromete os sacrifícios do Yom Kippur. A questão é, Leodorot, Minalan de Lomeakva, qual é a fonte disso aqui? A Prishá para as próximas gerações não compromete os sacrifícios. Midekatani matkinin veloktani mafrishin. A nossa Mishnah, Davbet, mas lá fala aqui, preparemos um vice-Kohen Gadol, caso o Kohen Gadol oficial se invalide, se purifique ou faleça, lo aleno. A Mishnah fala matkin, preparamos. Não falamos para esse vice-Kohen Gadol ir morar no Beit HaMikdash durante 7 dias, daqui se vê que mesmo que ele vai trabalhar no Beit HaMikdash, caso o Kohen oficial se invalida, mesmo que ele não fez a prisha de 7 dias, depois ele trabalha no Beit HaMikdash, daqui se vê que a Prishá não é algo que compromete o sacrifício do Kippur. Conforme Rabbi Yochanan, no Miluim é diferente, comprometeria assim. Conforme Rabbi Hanina, não comprometeria. Ravina, Maravina tem uma quarta repercussão dessa maior de Rabbi Yochanan e Rabbi Hanina. Ribui Shiva Mishikha Shiva Ikabeinai. Com relação à mitzvah que Aaron tinha de vestir as 8 roupas do Kohen Gadol nos 7 dias de Miluim, para trabalhar no 8º dia de Miluim, nas Rosh de Nissan daquele ano. Os Kohanim simples, eles vestem 4 roupas. O Kohen Gadol vestia 8 roupas. O Meshichá Shiva, isso que o Kohen Gadol deveria ser ungido durante 7 dias, antes de trabalhar no 8º dia, no Mishká e Kabeinai, essa no Machloket. Ou seja, também nas próximas gerações, existe essa mitzvah. Antes do Kohen Gadol ser nomeado Kohen Gadol, ele tem que passar por esses 7 dias. Porém, se não é ungido durante 7 dias, é ungido durante 1 dia, ou a mesma coisa, se ele vestiu as roupas do Kohen Gadol durante 1 dia, ele é válido para ser Kohen Gadol. Lemanda Marcola Katuv Ben Meakiv Ben, conforme Rabbi Yochanan fala que todas as alachot do Miluim comprometem o Miluim. Meakvah, também essa mitzvah dos 7 dias das roupas, 7 dias do óleo, compromete o Kohen Gadol, Aaron HaKohen, de trabalhar no Beit HaMikdash ou no Mishkan. Lemanda Madavah Shem Meakiv Ladurot En Meakiv Ben. Conforme Rabbi Hanina, que fala que algo que não impede nas próximas gerações, não impede no Miluim, Lomeakva, essas mitzvot, das roupas, do óleo, não impediriam Aaron de trabalhar no Mishkan. Redorot Minalan de Lomeakva, pergunta Gemara, qual é a fonte disso que essa mitzvah dos 7 dias do óleo, 7 dias da roupa, não impedem o Kohen Gadol de trabalhar no Beit HaMikdash ou no Mishkan, se ele não cumpriu esses 7 dias, ele cumpriu só 1 dia, por exemplo. Então é como falar a Braita. Falou o Passu que o Kohen que foi escolhido Kohen Gadol, que foi ungido, que vestiu suas roupas, Lecaeta Hatavim, para ser sacerdote supremo, Kohen Gadol, em vez de seu pai. Matar Mudlomar, por que o pastor tem que falar outra vez essa alahá, que o Kohen Gadol tem que ser ungido, tem que vestir suas roupas? O pastor já falou anteriormente essa alahá. Mas ele fiche Neymar, porque o pastor fala em outra situação, Shivatemim ilbashama Kohen Tahtav Mibanav. 7 dias. O Kohen sucessor, ou seja, o Kohen Gadol, que vai ser o próximo Kohen Gadol, ele vai vestir as roupas do Kohen Gadol de 7 dias. Mibanav, dos filhos de Aaron. Ele, ela, nitraba shiva, venim shach shiva. Até agora sabemos que o novo Kohen Gadol pode ser Kohen Gadol, se ele vestiu as novas roupas, as 8 roupas do Kohen Gadol de 7 dias, e foi ungido durante 7 dias. Porém, nitraba shiva, venim shach yom echad. Por isso ele vestiu as roupas durante 7 dias e foi ungido durante 1 dia só. Ou ele trabalhou mechad em Nimshach Shiva. Ou ele vestiu as roupas especiais durante 1 dia e foi ungido durante 7 dias. Ele não cumpriu a salahá de 7 dias para as roupas e 7 dias para o óleo. Minai, qual é a fonte que ele pode ser o Kohen Gadol? Então ele falou o pasuk, esse pasuk que vimos anteriormente. Hashem Nimshach Oto, Hashem Nimale Tiadon. O Kohen Gadol vai causar a capará do povo de Israel. Foi o Kohen Gadol que foi ungido e usou suas roupas. O pastor não fala nada sobre esses 7 dias. Me coloca como, mesmo que ele foi ungido durante 1 dia e vestiu a roupa durante 1 dia, ele é válido. Aqui você vê que essa mitzvah desses 7 dias é uma obrigação, porém não compromete o Kohen Gadol de ser Kohen Gadol. Encontramos que o Kohen Gadol a priori deveria vestir as suas roupas durante 7 dias antes de virar o Kohen Gadol. Qual é a fonte disso que a priori é necessário que o Kohen Gadol seja ungido durante 7 dias também? Não vimos nenhum passo com relação a isso até agora. E bem, temos uma resposta em de Itzrich Kreale Mauta. Disse que o pastor teve que falar Shirim Shachotu, que o Kohen que foi escolhido, o Kohen Gadol, Hashem Shachotu, que foi ungido. E aprendemos esse pasuk, que é suficiente que ele foi ungido durante 1 dia antes de virar o Kohen Gadol. Se deduz daqui que a priori, ele tem que ser ungido durante 7 dias. Por isso o pasuk fala aqui, é uma obrigação, porém não compromete o Kohen Gadol de virar o Kohen Gadol. Bem, bem, tem uma outra resposta, é, da maneira que falou o pasuk, o Bigdei HaKodesh Asher LaAaron, e o Lebanav HaKharav, passou que fala que as roupas especiais do de Aaron vão ser para os seus filhos, sucessores, os colinhos do Lim, para serem ungidos, e Lemalei Bamet Yadam, através das roupas eles vão ser inaugurados com a mim. O passou que fala também com relação a Kohen Gadol ser ungido, e também as roupas especiais. Itkash, Meshichah Leribui, a Torá associou a Alahá de um ser ungido, e a lacha das roupas especiais, Maribu e Shiva, assim como as roupas a priori são 7 dias de preparação, vestindo as 8 roupas, Av Meshichah Shiva, também com relação ao Kohen Gadol ser ungido, é o mesmo período de 7 dias, a priori, por isso não compromete o Kohen Gadol de ser o Kohen Gadol como vimos, é suficiente 1 dia. E essa é uma outra repercussão da Mahalukah da Rabbi Yochanan da Bichrei com relação ao Miluim. Conforme Rabbi Yochanan, a Milui Adam, o Kohen Gadol vestir suas roupas durante 7 dias e ser ungido durante 7 dias compromete o Kohen Gadol de ser Kohen Gadol. Somente se ele cumpriu essa halakha ele pode virar o Kohen Gadol, no caso Aaron HaKohen. A família Bichanin, ao vez que isso não compromete nas próximas situações, não comprometeria também no Miluim. Maitama demanda Markola Katuv Baim Yakev. Qual é a fonte dessa opinião de Rabbi Yochanan que todas as halakhot do Miluim comprometem o Miluim? Fala agora, Amar Rabbi Yitzchak Bar Bisna, Amar Kra, que falou o pasuk, falou o sábio, Vassita le Aaron le Banav Kaha, faça para Aaron e seus filhos assim. Se diga assim, já sabemos que tem que fazer assim. Fala na Kaha e Kuva, o Atre enfatizou, faça assim, e se não fizer assim, não vai valer o Miluim, eles não vão ser inaugurados com Anim. Daqui você aprende, fala Rabbi Yochanan, que as alahot do Miluim são indispensáveis, comprometedoras. Tem que falar uma teina, colmilta, viramos a página. Dá para entender, com relação a todas as alahot, dirtiva, behain, yana, que estão naquela paraxá, as leis do Miluim estão escritas em 2 paraxás diferentes. Parte das alahot estão escritas na paraxá de Tetzavé. e parte das alachot está escrito na parasha de Tzav. Na parasha de Tetzavé, a Torá introduz esse conceito do miluim e ensina algumas alachot. Na parasha de Tzav, a Torá ordena como exatamente fazer o miluim com outras alachot também, complementando. Falando, né? Dá para entender isso? Que falou Rabbi Yohanan, visto que a Torá fala kaha, é necessário fazer dessa forma, então ela é ikuva, compromete o sucesso do miluim. Por isso é só com relação à parasha de Tetzavé, que nessa parasha tem sido kaha. Porém, com relação às alachot da parasha de Tzav, não tem escrito kaha. Então, qual é a fonte disso que essas outras alachot também são comprometedoras, são indispensáveis? Isso complementa com a Mirta de Loktiva Behainyana Mindana, qual é a fonte disso que as alachot que existem na outra parasha, a parasha de Tzav, qual é a fonte que também compromete o sucesso do miluim, conforme Rabbi Yohanan? Amar Rav Nachman bar Yitzchak falou, sabe, Yaliv Petach Petach. Tem uma gzera shavá, um paralelo da palavra Petach. Petach significa uma abertura. Como esse sentido, Petach com relação à parasha de Tzav, Petach com relação à parasha de Tetzavé. Os famílios receberam essa gzera shavá desde Moshe Rabbeinu para ensinar realmente essa sucessão. Do mesmo jeito que as alachot de Tetzavé comprometem, são indispensáveis, também as alachot de Tzav são indispensáveis, conforme Rabbi Yohanan. Rav Meshach Shamar fala ao sábio que existe um passuk também na parasha de Tzav que ensina essa alacha. Ushmartem et mishmeret Hashem, cuidem da guardia das leis de Hashem. A questão é por que o passuk tem que falar isso quando nós temos que cuidar das mitzvot? E Kuva para ensinar que essas alachot de miluim são indispensáveis. Se não forem cumpridas, os Kohanim não são inaugurados como Kohanim. Rabash Shamar Bash tem outra fonte, que Ren Tzuveti. Moshe Rabbeinu fala para Aaron, faça tal alahá, como se, qual é a alahá na continuação, que rentsuveti, que assim eu fui ordenado. E sabemos que Moshe Rabbeinu foi ordenado por Hashem para ensinar a Aaron essas alahot. Fala, Ravashi e Kuva. Moshe Rabbeinu quis enfatizar que se você não fizer exatamente como Moshe Rabbeinu ensinou a Aaron, e Hashem ensinou Moshe Rabbeinu, ele não vai poder se inaugurar do Kohen Gadol e nem os outros Kohanim, como Kohanim, Ediot, Kohanim comuns. Sobre isso fala Agmará, está no Rabbanan uma outra verdade, que Ren Tzuveti, Kashet Tziviti, Kashet Tziva Hashem. Já sabemos que todas as alachot que Moshe Rabbeinu ensinou o povo de Israel, foi Hashem que ensinou Moshe Rabbeinu. Porém, mesmo assim, Moshe Rabbeinu se enfatiza que quem se vê, assim eu fui ordenado por Hashem, que rende cachete se vite, como eu fui ordenado por Hashem, cachete se vá Hashem, como Hashem ordenou. Por que é necessário esses psukim? O que eles vêm adicionar? Fala que quem se vê, be'aninut, yochlua, cachete se vite, be'chat ma'ase amalai, cachete se vá Hashem, velome elai aniome. Para entender essa Gumará, temos que introduzir o que aconteceu no oitavo dia de Miluim. No oitavo dia de Miluim, era o Rosh Chodesh Nissan, o primeiro dia do mês de Nissan, inauguração do Mishkan. Naquele dia, Nadav e Abihu faleceram. Eles sacrificaram um incenso, sem ser ordenado a ser sacrificado o incenso, e foram punidos imediatamente. Os Kohanim estavam de luto naquele dia, eram Onenim, o luto no primeiro dia, no dia do falecimento. Aaron era Onen, outros Kohanim também eram Onenim. Alahá é que o Onê não pode consumir carne de sacrifício. Porém, Hashem falou para Moshe Rabbeinu que os Kohanim podem sim consumir certos sacrifícios. A Minchá, os sacrifícios de farinha do Miluim, com certeza deveriam consumir. O Shlamim do Miluim também. E Moshe Rabbeinu entendeu que Aaron deveria consumir também o Hatat do Rosh Chodesh. Cada Rosh Chodesh tem um sacrifício de Hatat, que um bode é sacrificado. Aaron entendeu que não deveria consumir esse Seira Hatat, talvez que não é um sacrifício ocasional. É um sacrifício que acontece todos os Chodesh. Aaron entendeu que uma vez que ele é Onen, ele está de luto, ele não pode consumir esse sacrifício. Porém, os sacrifícios ocasionais que acontecem uma vez na história, ou uma vez a cada tempo, tem alafotas específicas. Aí Aaron falou que sim, com certeza Hashem ensinou Moshe Rabbeinu para Aaron consumir a Minchá, e consumir também o Shlamim do Miluim. Porém, Moshe Rabbeinu ficou furioso com Aaron, porque Aaron e os outros Kohanim não consumiram o bode do Hatat de Rosh Chodesh. Porém, na continuação da Parashá se esclarece que Aaron tinha razão e Moshe Rabbeinu concordou com Aaron. que aconteceu é que quando Moshe Rabbeinu ensinou a Aaron que ele tinha que consumir sim a minchá do Miluim, Moshe Rabbeinu falou que Ken Tzuvet, que assim eu fui ordenado por Hashem. Isso fala a Breta que Ken Tzuvet Be'aninut yochlua, consumam a minchá, o sacrifício de farinha, mesmo que vocês estão de luto. Por isso, Moshe Rabbeinu falou que ele foi ordenado por Hashem por ser uma halakha específica, uma halakha diferente do normal. Kashet Tziviti, depois Moshe repreendeu Aaron, por que você não consumiu o Seir HaKatat do Rosh Chodesh, o bode do Hatat? Kashet Tziviti, como foi ordenado por Hashem, que vocês devem sim consumir nesse dia os sacrifícios. E Aaron respondeu, como vimos. Bechad Masé, mas também eu quis enfatizar, Kasher Tzivit, como eu fui ordenado, você não cumpriu, aparentemente, a lei de Hashem. Kasher Tzivit Hashem, depois que Moshe Rabbeinu concordou com Aaron, Moshe Rabbeinu falou para Aaron, sim, consumir o Shlami, do Milui. E também outros, Qualim iam consumir o Shlami. Kasher Tzivit Hashem, como Hashem ordenou, velo me'elai ani omer, e eu não falei do meu próprio entendimento. Isso eu escutei de Hashem explicitamente. Ou seja, Moshe Rabbeinu estava reforçando que mesmo que ele tinha se enganado com relação ao Seir HaKatat, ele escutou explicitamente que Aaron tinha que consumir o Shlami. Isso explica por que nessas situações Moshe Rabbeinu enfatizou que ele escutou essas halachot de Hashem. Continua. Maravilhoso Bar Hanina falou o sábio. Mikhnasayim ektuvim beparashá. Maravilhoso Bar Hanina. Nem está escrito na Parashá de Miluim que Aaron tinha que vestir suas calças especiais de Kohen Gadol. Keshiu Omer, porém, quando a Torá fala Vezeda Varashem Tasselaem Lekadesh Otam Lekaen, você fala, isso que você tem que fazer para santificar os Kohanim, para serem sacerdotes, Kohanim, Leavia Mikhnasayim. Isso que a Torá fala Vezeda Var, isso que você tem que fazer. Já sabemos que tem que fazer isso. Você fala Vezeda Var, e é isso que você tem que fazer para incluir a mitzvah do Kohen Gadol vestindo suas calças especiais para se inaugurar como Kohen Gadol. Ou seja, a paraxá antes da paraxá de Miluim é a paraxá com relação às roupas do Kohen Gadol, que inclui lá os mikhnasayim, as calças do Kohen Gadol. Quando ela fala vezé adavar, e é isso que você tem que fazer, não só o que está nessa paraxá seguinte, também o que está na paraxá anterior com relação às roupas do Kohen Gadol. Isso é o vezé. E é isso, esse vav, o e, conecta entre essas duas paraxiot. Vasita efa e si. Vezer davar vem incluir outra halakha. Que o Kohen Gadol tinha que trazer um décimo de uma efa, uma quantidade de farinha, para sacrificar no dia de Milui. Esse sacrifício é um sacrifício que o Kohen Gadol tinha que sacrificar diariamente no Mishkan e no Betamidash. É um sacrifício que os Kohanim comuns também sacrificam no primeiro dia que eles vão entrar no trabalho do Betamidash e do Mishkan. Dá para entender isso que incluímos essa mitzvah do Kohen Gadol vestir suas mikhnasayim, suas calças, antes de ter inaugurado o Kohen Gadol? É porque o Vezei é isso, conecta entre a paraxá das roupas e a paraxá do Miluim. Ela cita efa minala, porém qual é a fonte para incluir que também o Kohen Gadol tinha que trazer a cita efa, um décimo da efa da minhá de farinha no Miluim? Qual é a alusão a isso? Atiazese. Fala que tem uma gzera chamada um paralelo da palavra Z. Isso. Vezê korban Aaron, esse é o korban de Aaron. Outra fala Vezê. O banava xeriakrivo lá, chama Srita Efa, o Kohen que é o korban que Aaron a Kohen, o Kohen Gadol, tinha que sacrificar todos os dias. E o Kohen Ediot, o Kohen comum, tinha que sacrificar uma vez em sua vida quando ele começava o sacerdócio. Isso outra fala Vezê Adavá, e é isso que você tem que fazer no Miluim, o Z. Faz uma ponte com Zekorban Aaron, esse é o Korban de Aaron, uma Srita Efa da farinha. Continua. Amar Rabbi Yohanan, Mishur Rabbi Shimon Ben Yochai. Falou Rabbi Yohanan, nome de Rabbi Shimon Ben Yochai. Minai Shaf Mikra Parasha Me'akev. Qual é a fonte disso? Que tinha outra halakha que impedia a mitzvah do Miluim. A mitzvah que Moshe Rabbeinu tinha de ensinar todos os psukim do Miluim para o povo de Israel naquele dia. Talmud Gemara falou para o pastor, vai ouvir Moshe Elaida. Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel, Zeadavar Shetziva Hashem, isso, essa é a coisa que Hashem ordenou. Hadavar pode ser a coisa, pode ser também, esses são os ensinamentos. Afio Dibur Me'akev, fala Moshe Rabbeinu, também esse ensinamento dos psukim, Hadavar, esse Dibur, esses ensinamentos impedem o cumprimento da mitzvah de Miluim. Se não fosse essa mitzvah, os Quanim não teriam sido inaugurados como Quanim. Pergunta-me, quem está Hilbisham? Como Aaron ordenou seus filhos para se vestir? Pergunta-me, Keita de Bishan, como eles se vestiram naquela época? Mas de Rava Rava, o que já aconteceu, já aconteceu. Porque nós temos que ficar perguntando a Lachot, que não tem nenhuma repercussão atualmente. O que aconteceu, já aconteceu. Ela Keita de Malabishan, ela tem que levar. Não, fala, mas talvez a pergunta da Gemara é, como aconteceu na inauguração dos Kohanim no Mishkan, para saber como vai acontecer futuramente, quando o terceiro Beit HaMikdash de Hashem em breve seja construído, os crimes têm que se inaugurar outra vez para trabalhar no terceiro Beit HaMikdash. Então, ela diz, lavou Namile, que chavou Aaron, o Banavo, Moshe e Maem. Nem quando Mashiach chegar, Aaron vai se ressuscitar, Moshe Ben vai se ressuscitar, e eles vão responder exatamente como os crimes têm que se vestir. Ela quis de Bishan e Mizvar Krai. Mas não, a pergunta é, como explicar os sukim referentes aos crimes se vestir? E de uma contradição dos psukim, eles falam em uma continuação. Os filhos de Abihi e Rabi Yohanan discutiram. Um deles falou, Aaron e Akakar Banav. Com relação ao vestimento do Avnet. Avnet é o cinto. A questão é, quando Aaron e quando os outros Kohen vestiram o cinto? Um deles falou, os filhos de Abihi e Rabi Yohanan disse que Aaron vestiu o seu cinto primeiro e depois os seus filhos vestiram o cinto. Ferradamar, um dos sábios falou, Aaron o Banab Batahat, Aaron e seus filhos vestiram o cinto ao mesmo tempo. Agora explicar melhor. Amarabai fala bai. Bekutonito mitznefet kule amalou pligi de Aaron e Akakak Banav. Fala bai, todos concordam, também os filhos de Abihi, também Rabi Yohanan concordam, que com relação às outras roupas fora o Avnet, fora o cinto, primeiro Aaron se vestiu, depois seus filhos se vestiram. De ben betzaval, ben beasia Aaron kadim. Que mesmo na parasha da tzavá, das diretrizes, a parasha de tzavê, o ben beasia, mesmo na parasha de realmente efetuar o miluim, que é a parasha de tzav, Aaron kadim. Aaron é sempre antecipado no passo. Portanto, com certeza, Aaron tem que se vestir primeiro e depois os seus filhos vão se vestir. Que pligue, a pergunta é, Beavne, com relação ao cinto, mande amar Aaron e Akakar Banav. Conforme a opinião que sustenta que primeiro Aaron colocou o seu cinto, depois os seus filhos colocaram o seu cinto, ou seja, primeiro Aaron se vestiu todas as suas roupas, colocou o seu cinto, depois os seus filhos vestiram suas roupas e colocaram o cinto deles. Dirtiv, como falou o Pazuk, vai agora, Otoba Avnet. Aaron vestiu o seu cinto, parece que vestiu sozinho. Vedarktiv, depois falou outro Pazuk, vai agora, Otam Avnet. Depois, o resto dos Konim vestiram o Avnet, o cinto. Essa é uma opinião. Manda amar Aaron, o Banav e Batahat. Foi um primeiro que sustenta que Aaron e seus filhos vestiram o cinto ao mesmo tempo. Ou seja, Aaron vestiu todas as suas roupas. Depois, os outros Konim vestiram suas roupas. E Aaron e os outros Konim, filhos de Aaron com certeza, vestiram o cinto ao mesmo tempo, com a fonte preta. O Tibon falou, passou Behagar Tautam, que todos colocaram o cinto juntos, passou falando no plural, também Aaron e também os Kohen vestiram o cinto ao mesmo tempo. Uma questão do que aconteceu naquela época. Já amanhã continuamos a subir com novas provas, novos conceitos. Foi o Radonai Leolam, amém.